Potente a espada,
curtida
a lança, rápida a flecha, forte o portão. Não tem nem agouro, nem
a qualidade de dominante já é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 11. Alice através do espelho. Eu sou a Dani Toste, sei no que está pensando, mas não é isso. Ao contrário, se era assim podia ser, e se fosse assim seria, mas como não é, não é. Isso é lógico.
Eu sou Gustavo Domingues, e inteira até o punho a espada mortal por fim foi cravada.
Eu sou a Juliana Moraes. Gostaria que rainhas nunca fizessem perguntas, Alice pensou consigo.
Eu sou o Eric Torres, melhor não dizer nada, a fala vale 1000 libras a palavra.
Antes da gente começar a falar do livro, a gente tem que agradecer todo mundo que ouviu o último episódio, especialmente as pessoas que comentaram que o Gustavo vai falar.
Quero agradecer a Malu Araújo, o André VH, do EssasManas.com, o Renan Maxan, o Ed Martino, o Jagunço, a Thaís Prioli, o Thiago Iorio, o Thiago RT, o Felipe Nunes, do Mitografias, e o Munir. E a gente queria também combinar os que não comentaram, entrar no blog e comentar, pelo amor de Deus.
Nossa! Não, é que a gente fica muito feliz quando vocês comentam, tá?
Tá.
Eu, principalmente.
Aquela, principalmente.
Que eu não ligo.
Porque vocês... Não, eu respondo a maioria dos comentários. O Gustavo responde alguns. Vocês nunca respondem nada.
Mas depois que você responde, eu vou dizer o quê? É isso aí.
A gente tem que ser utilitarista. Basta uma resposta. Pra que várias?
Não, mas se o pessoal falar que não, quer mais uma resposta, tudo bem, a gente entra e responde, mas é claro que fica assim. Se você já disse, eu vou dizer o quê, pá?
Então, ouvintes, se vocês quiserem receber mais respostas da Ju e do Eric, perguntem especificamente coisas pra eles, assim, tá?
Acabei de lascar mais dois, né?
Aí eu prometo que não responderei. Se eu demorar muito pra responder, é porque eu tô dando um tempo pra ver se o Eric e a Ju respondem, tá? Através do espelho, acho que a primeira coisa que tem em todas as versões, pelo menos que eu vi, é a explicação de que o livro é baseado num jogo de xadrez. A maioria dos livros tem a explicação das jogadas, só que se vocês montarem o jogo, vocês vão ver que os movimentos não seguem estritamente as regras, ou seja, tem horas que eles quebram as regras para fazer algum movimento.
Ah, tá, entendi.
Algumas regras, poucas, mas, por exemplo, o tipo de movimentação da peça, ele segue tudo.
Por exemplo,
mas...
uma torre andando transversalmente.
Por exemplo, tem uma hora que a rainha branca seria obrigada a matar a rainha vermelha porque ela estava dando cheque no rei branco, mas ela faz outro movimento.
Tá, entendi.
Enfim,
tem o cavalo
assim.
Também. O cavalo fala que só pode levar ela até um lugar, o cavalo.
Não, depois ele volta.
E depois ele volta. Ele não pode passar dali.
Então, essas coisas. Mas fora isso, é mais ou menos um jogo de xadrez. Peguem qualquer edição aí que vocês conseguem ver. Então, começa assim. A Alice está sentada na sala dela lá com a gatinha.
É, sem nada a fazer, apenas
com as duas gatinhas. Que leva a entender que a Diná deve ter tido filhotes nos últimos 6 meses. Porque no livro anterior a Diná estava sozinha e não tinha gatinhas. E agora tem duas gatinhas, uma branca e uma preta, que são filhinhas da Diná. E a Alice começa então a conversar com a gatinha preta e acaba começando a divagar como seria a casa através do espelho, até que ela resolve atravessar o espelho e ver por si mesma. Uma coisa que eu peguei do Alice comentário que eu achei interessante é que ele explica mais ou menos, tem uma hora que a Alice fala pra gatinha preta que do leite que ela ia ganhar na casa do espelho e fala assim, ah, acho que o leite de lá não devia ser tão bom. E é provável que o Carol não soubesse disso quando ele escreveu, mas... Tem estudos sobre como seriam as coisas se elas tivessem seus espectros invertidos. E provavelmente o leite realmente não seria muito bom se seu espectro fosse invertido.
Você está falando em uma segunda dimensão? É esse o sentido?
Não, invertido. Tipo, se você pegasse as partículas do leite e invertesse.
Ainda ia ter lei?
Que através do espelho é tudo invertido.
É. Ah, mas ainda ia ter lei.
Da polícia, a chuva
cai. Ah, invertido quer dizer União Soviética? O lei de você, é isso?
Não, imagina se a gente fosse invertida.
Mas ainda ia ter leite?
Não.
Então,
ia ser alguma coisa, seria um leite invertido que
isso
não ia ser
isso pra mim
é
reversal russa.
Então não ia ser, pra começar, pra mim já não era leite.
Leite invertido ia beber você.
É. Querem ver o que ele fala do leite invertido ou não?
Não.
Então tá bom.
Eu ia dizer sim. Mas...
Eu achei que vocês iam simplesmente falar, ok, mas vocês ficaram aí tão...
Não, eu só queria saber. Ele fala que o leite invertido ia ser o quê? Não ia ser leite. Então tá.
Ó. A estereoquímica encontrou indícios positivos de que substâncias orgânicas possuem um arranjo assimétrico de átomos. Isômeros são substâncias que têm moléculas compostas exatamente dos mesmos átomos, mas com eles ligados entre si em estruturas topologicamente muito diferentes.
Tá bom, pode parar por aí. É. O negócio é muito físico.
É,
é claro que o negócio está ligado de um jeito que faz sentido pro negócio.
É, basicamente o que ele dizia aí. Se você invertesse, ia ficar ruim.
Isso aí. E não era leite.
E essa é a estrutura do leite, só que invertida. E aí, então, a Alice entra. Logo nesse começo, a gente percebe, por exemplo, que a rainha vai se mover mais rápido que o rei, que reflete os movimentos da casa, das peças de xadrez, né? E a Alice encontra numa mesa um poema, que é o Jabberwock, que a gente não vai falar dele agora, porque é melhor a gente falar na hora do Humpty Dumpty, porque é o Humpty Dumpty que vai explicar pra ela. Ela só lê o Jabberwock e não entende muito bem. Ela fala que parece encher a cabeça dela de ideias, embora ela não saiba exatamente quais.
Não só ela.
É, eu vou dizer que nesse ponto, mesmo porque na nossa tradução nem ficou como Jabberwock, eu tive uma dificuldade meio... Ele ficou como Pargaralho.
Isso.
É, eu prefiro a tradução do Augusto de Campos, que ele é Jaguardarte.
É, melhor. É, Jabberwock parece mais Jaguardarte do que Pargaralho.
Mas uma coisa interessante que, por exemplo, no filme que teve agora, do Tim Burton... Quando eles fizeram a legenda, eles pegaram algumas expressões e traduziram de uma tradução e outras da outra. Eles meio que pegaram o que eles mais gostaram de cada uma.
Ainda bem que eu assisti a legenda bem mais original.
Não, mas não foi ruim. É que em algumas eles, por exemplo, eles chamaram o Jabberwock de Jaguardarte, mas chamaram o Babassurra, que seria dessa tradução que é Jaguardarte, de Capturandan, que é dessa edição que é Pargarável. Então...
De qualquer maneira, eu não gostei das traduções dos poemas, porque eu acho que eles se importam mais com a métrica do que...
Com a rima?
Hã?
Com a rima?
Do que com as palavras mesmo.
Eles colocaram qualquer... Acho que era porque ele tá dizendo que colocaram qualquer coisa que desse pra rimar.
Não só pra rimar, mas a métrica também é similar à do Lewis Carroll, que era um maluco que se ligava nisso. Ah, tem que ser um...
E tinha outro problema, porque as os poemas são histórias que têm a ver com os personagens do livro. Então eles tinham que também manter a história pra fazer sentido com o que ia acontecer depois, né?
Acho que eles iam traduzir literalmente, assim, dane-se.
Não, mas aí ia perder.
Não, você perde muito público.
Você perde poema.
Pois é. Ah. Ia ficar
um então, pouco. Então, por isso que eu gosto da edição comentada. Ela tem o poema e tem o poema no original. E você pode ver como era o original se você quiser, mas você tem a tradução se você não souber.
Eu tô falando isso só pelo que eu tô vendo aqui, porque eu li a versão em inglês, então.
Não, dessa vez eu não li a versão em inglês. É que eu sempre leio, mas não, dessa vez eu não li a versão em inglês. Bom, eu acho que eu ia ter parado na metade.
Eu ficaria, porque só esse livro, 3 horas você lê. A versão em inglês vai ser um pouquinho mais complicada, então, que umas 6 horas?
Bom.
Eu li 2 vezes isso daqui.
Assim que ela sai da casa do espelho, ela vê um jardim e ela tenta chegar no jardim. E aí ela descobre a primeira coisa do mundo do espelho. Pra você andar pra um lado, você tem que tentar se afastar daquele lado.
Pra ir pra um lado, você tem que ir pro outro.
Isso. Porque as coisas são invertidas. E depois ainda ela conversa com a Rainha Vermelha.
Jesus é bonzinho.
Jesus é mal.
Depois ela ainda conversa com a Rainha. A Rainha vai falar pra ela que você tem que correr muito depressa pra ficar no mesmo lugar. Na parte do jardim, tem uma cena muito famosa, que é do filme da Disney, que é a parte que a Alice conversa com as flores. Que então não é originalmente do País das Maravilhas, é do Através
Inclusive,
do Espelho.
Inclusive, nesse filme tem várias cenas que são retiradas desse Alice Através do Espelho.
É misturado.
É. Quando eu li o Alice do País das Maravilhas, a primeira vez, eu fiquei bom tempo esperando a cena da morsa e das ostras.
Ah, da...
É, e mesmo,
porque tinha um desenho, né?
E mesmo o Tweedledee, o Tweedledum, nunca...
Não. É que não dá pra ver,
sai do
negócio
e não tá com a minha foto. O desenho da Disney, não é só um poema, Alice encontra eles.
É.
Não, Alice não encontra eles.
Não.
Beatles recitam pra ela.
E aí aparece?
É.
A história da morte?
Eu aposto R$100 com você.
Tá bom.
Como que eu queria ganhar o dinheirinho? Ué, bom. A conversa com as flores eu acho legal. Eu gosto da maioria dos diálogos desse livro. Acho que o único que eu não gosto é do mosquito.
Na verdade, o diálogo é o que deixa o livro com a marca do Carol, né? Porque ele coloca aqueles jogos lá de lógica que eu achei bem interessante desde o começo, quando a Alice ela estava citando uma discussão com a tia dela, com a tia não, com a governanta, que falou para ela: só fale quando as pessoas falarem com você. Mas seguindo essa lógica, e se... Ninguém vai falar com ninguém.
É com a Rainha Vermelha.
Com a Rainha Vermelha?
É.
Mas ela não estava citando a governanta que falou
com ela. Ah, não. A história da governanta é outra. Ela fala da governanta que não vai chamar ela pra ir...
Pelo nome, porque as coisas não têm nome. Essa conversa com o mosquito.
Ok, whatever. Mas então, essa é a grande marca do Carol em todo o livro.
Eu acho que só tem muito poema.
Ele tem bastante poema mesmo.
Os poemas aqui
são interessantes e algumas vezes cômicos. São realmente engraçados.
A maioria dos poemas desse livro, eles são paródias de poemas que eram populares na Inglaterra vitoriana.
O que é muito ruim pra gente ler hoje, assim.
Porque o livro, a gente tem que lembrar sempre disso. O Carroll escreveu pra Alice.
Sim.
Depois que ele escreveu pra ela, que ele resolveu publicar. Então as piadas internas são meio que naturais, assim, do livro, né?
Pois é.
Essa é a parte também, outra vantagem do comentado, porque ele explica todas as piadas internas. A conversa com as flores, que são totalmente arrogantes e maltratam a Alice.
De leve.
Aliás, a Alice é muito maltratada nesse livro.
Só porque ela não tem pétalas.
Porque as pétalas dela estão caindo, ela já está murchando.
Como é que é?
Fenecendo.
Fenecendo.
Mas a Rosa era bem bruta com a Alice.
Parecia me dizer alguma coisa, embora não fosse uma coisa muito inteligente.
Não, na minha opinião, você nunca pensa em coisa alguma. Alguma. Ainda tá aqui na minha versão, ainda tá grifada em alguma.
Ela conversa com as flores, que não é muito agradável. E a gente descobre que essas flores falam porque os canteiros delas são duros, não muito macios.
Pois é. É terra do espelho, o contrário, né?
Quando você for plantar... Tem que massacrar bem a terra.
E elas indicam...
Isso não funciona, porque no Nordeste as flores não falam.
As pétalas deviam subir no chão e colar nas flores com o tempo e não cair.
Meu Deus.
Ao contrário.
Bom, não sei, divertir demais, ele tinha que ter escrito o livro com as palavras de trás pra frente, né?
Na verdade, eu acho que ele tinha que ser só...
Trabalhoso.
Em seguida, ela encontra a Rainha Vermelha. E aí ela consegue ver lá do alto do morro que o mundo é meio que dividido como um tabuleiro de xadrez, cruzando riozinhos de um lado, cercas vivas do outro, se não me engano.
Córregos, né?
Não é verdade.
Cercas vivas. É que tem uma pessoa que contaram pra gente.
É melhor você não entrar no mérito disso daí.
Pode ser que pessoa que assumiu que cercas vivas eram iguais àqueles manifestantes que dão as mãos e seguram a pessoa.
Bom, ela vê o tabuleiro e fala, nossa, é como se o mundo fosse um grande tabuleiro e todos estivessem jogando. Eu gostaria de jogar também. Aí a rainha fala pra ela e dá as instruções de como ela vai jogar como peão. E aí ela fala que gostaria de ser rainha.
Como peão, ela começa fazendo Senai, então, né?
Pra Mercedes.
Eu tentei entrar no cenário da Mercedes, tá?
Isso é engraçado.
É. Mas aí até me perdi agora. E aí ele explica pra, pra Alice como ela pode fazer pra se tornar uma rainha. Diante disso, a Alice vai andar, ela vai ter que passar pelas 8 casas pra chegar na última casa, porque como vocês... Não, talvez não saibam, porque eu não sabia, porque eu não jogo xadrez. Mas quando um peão chega na última casa, ele pode se transformar na peça que ele quiser. E normalmente se escolhe a rainha porque é a peça que tem o melhor movimento.
Eu não gosto.
Normalmente, eu digo.
Ah, tudo bem.
Não, mas ela fala que queria ser aqui.
Não, tudo bem, é claro. Desde o começo ela fala. Ela queria ser uma rainha. Então...
Então, ela, é, como o peão sempre avança duas casas na primeira jogada, ela vai andar muito rápido nas primeiras casas. E por isso, depois que ela cruza o primeiro rio, ela cai dentro de um trem.
Que é um trem que avança duas casas, mas o sindicato tá tentando que ele avance o trem.
Mas, essa parte do trem eu achei muito desconexa. Eu tive que voltar porque eu achei... Cadê? Que trem?
É.
Apareceu um... trem
assim. É,
eu tive que voltar.
Não, mas aqui
cabe
um esclarecimento. Sempre que a Alice muda de casa, é como se fosse uma mudança abrupta no cenário
pois
mesmo.
É.
A gente notou.
É. Quando você vai lendo o livro, dá pra perceber. São vários, várias cenas, como se fossem vários cômodos, que não tem nada a ver um com o outro. Ah, esse fala da janela, esse
eu vou aproveitar pra dar a minha recomendação, que dá uma ideia do feeling que isso teria. É, pra ter uma ideia da impressão, tem um filme que ele é de 98, ele é em inglês, ele foi feito só pra TV, então é um pouco difícil de achar, mas dá pra achar.
Qual é o nome dele?
Alice Através do Espelho. Ah. E o filme, ele é quase literal, assim, em relação ao livro, ele muda pouquíssimas coisas no começo e no fim. Toda vez que a Alice troca de casa, ela muda de roupa, muda de penteado. É como se ela fosse assim, um portal, assim.
Sim, um Stargate.
É. Dá uma boa visualização, assim, do livro, depois que você vê o filme. Então eu recomendo quem tiver interesse aí, quem não tiver paciência pra ler livro e preferir ver o filme que é mais rápido, é bem legal.
É recomendável.
E os diálogos são bem reproduzidos. Tá. É isso que eu acho bom. Normalmente as mudanças, assim, quando alguém adapta ali.
Esse é o problema.
Não
é, porque na verdade não é um filme do livro, é uma adaptação. Aí tem aquele espaço pra livre criação que geralmente dá.
Isso, esse não, esse só o comecinho mesmo que é diferente, mas o resto ele é bem fiel. Inclusive tem o capítulo suprimido, que depois eu vou falar disso. Bom, então ela para no trem, tá uma bagunça no trem, não dá pra entender muito bem o que acontece mesmo. Devo dizer que tem duas partes que eu acho confusas e essa é uma delas. Porque fica um monte de gente falando coisas aleatórias. Mas muitas expressões que eles falam também são expressões que eram comuns na Inglaterra vitoriana. Tipo, de colar um selo nela, tinha um monte de coisa assim.
É, mas daí você precisa ter um conhecimento mais profundo da Inglaterra, né?
É.
Nessa época, caso contrário. Mas a impressão que dá é que é um vagão cheio de esquizofrênicos. Essa é a impressão que dá, realmente.
É. E tem todo tipo de bicho e de coisa dentro do trem. Então é meio confuso mesmo. Eu, particularmente, porque eu gosto do livro, são os diálogos. E nessa parte não tem nenhum diálogo, então... É uma parte bem dispensável, assim. Mas também não é isso que é o foco desse capítulo. Esse capítulo é o do mosquito. Porque logo que ela sai do trem, ela para pra conversar com o mosquito que fica falando piadinhas que ela deveria fazer, mas que ele não faz ele mesmo. E ele diz pra ela que logo à frente tem um bosque onde as coisas não têm nome. E aí tem a conversa da governanta, que ele fala assim, não seria bom se a governanta não soubesse, se você não tivesse nome, porque a governanta ia te chamar pra fazer lição e ela não ia saber quem chamar. Ela, e a Alice fala, mas eu acho que ela não ia me dispensar da lição só por causa disso. É,
até porque ela poderia chamá-la de senhora.
É isso. Ué, pra mim, pra avó da minha namorada, ninguém tem nome, é todo mundo, você.
O Gustavo teria a cara de pau de entrar no YouTube pra ter certeza do que o negócio da morte do carpinteiro era recitado pelos Tweedles. Ele não acreditou em mim. Em mim! Até o filme aí.
É que você só sabe argumentar sobre esse sonhos, tipo de né? Então...
Bom, falando nos Tweedles, tirando essa parte do mosquito, que eles ficam falando de um monte de tipos de mosquitos também, que não tem nada muito a ver, eu não gosto dessa parte muito, pra falar a verdade. Aí pula e vai pra parte dos Tweedles. Ela entra no bosque onde as coisas não tem nome, encontra um viado.
Viado.
Aqui no nosso é uma corte.
É.
Era a mesma coisa? É, pelo falou. Desenho eu achei a mesma coisa.
É o Bambi.
É,
exatamente a mesma coisa.
Ah, é a mesma coisa?
É o jeito que você falou.
Mas não é a mesma coisa? Agora toma aí.
Não é.
Não, é outro bicho?
Não, na verdade é uma corte.
Mas pra mim parece o Bambi.
Deixa eu ver.
Parece o Bambi.
Olha o desenho.
É o Bambi. Esse desenho é o Bambi.
É. Enfim. Que também vai com ela até a hora que ele sai do bosque e o bicho lembra o que ele é.
É, lembra o nome e sai correndo como se fosse um animal comum.
Como uma corça.
É, como uma corça.
E aí ela vai seguindo o caminho que encontra e encontra os gêmeos. Os gêmeos são tipo uma imagem espectral um do outro. E eu acho isso desde do filme da Disney, quando eu assisti a primeira vez. E sempre achei os Tweedles as criaturas mais chatas de todas as aventuras da Alice.
É que eles são bizarros. O quase olhar, exato. A expressão deles.
E chato. Sabe por que eu acho? Porque eles são pessoas que ignoram completamente tudo que a Alice está falando e continuam contando a história deles mesmo assim e não querem saber do interesse delas. E eles são tão egoístas que na hora que ela fala que acha que vai chover, eles abrem o guarda-chuva e falam, não, aqui embaixo.
Ah, mas não dá pra esperar outra coisa no fim de tudo, né?
E são eles que recitam pra Alice o poema da morte do carpinteiro.
Eles parecem muito retardados.
Parece.
Que também é clássico porque tem no desenho.
Afinal, quem é que lutaria daquele jeito? A gente vai chegar lá.
Então, agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
No filme do Dogma, do Kevin Smith, vocês já assistiram esse filme?
Já.
Não, vocês não.
Não.
Com a Alanis, que a Alanis é Deus?
É, que a Alanis é Deus. Tem uma parte que o cara fala do a Loki fala do poema da morte e o carpinteiro, e fala que o carpinteiro representa o cristianismo e a morsa o budismo. E eles estão devorando as pessoas.
E aí eu vou fazer a pergunta pra vocês antes. Vocês preferem a morsa ou o carpinteiro? Lembrando que a morsa comeu mais
que o carpinteiro.
Mas o carpinteiro comeu todas que conseguia.
O que importa é a quantidade, a morsa.
É.
Porque esse dilema, segundo consta no livro,
é o
dilema sobre... É um dilema ético, sobre julgar as pessoas em termos de atos ou em termos de intenção. Em termos de ato, a morsa foi pior, mas...
Em termos de intenção,
foi pior o carpinteiro.
Ninguém pode ser julgado por intenção.
É, a gente tá medindo dolo, não existe isso.
Não existe crime no pensamento.
Não. É, não atingiu o mundo fático, claro.
Existe crime no ato.
Então, nenhum
dos dois. Pior é a morsa, a morsa está condenada.
A morsa é culpada.
Culpada. Ó, mas a explicação da Alice, eu gosto mais da morsa, porque veja, ela teve um pouco de pena das pobres outras.
Então, aí os Tweedles falam, mas ela comeu mais. Aí ela fala, então eu gosto mais do carpinteiro. Aí os Tweedles falam, mas ele comeu todas que podia. E ela fica em dúvida e acha que não gosta dos dois, porque os dois são maus. É, Alice vê o rei... Eles levam ela pra ver o rei vermelho dormindo e aí colocam a questão de que a Alice é só uma coisa no sonho do Rei Vermelho. E ela parece ficar preocupada com isso, porque ela vai depois, ao longo do livro,
não, ela vai lembrar. Ela fala de, depois, quando ela termina.
Eu gosto dessa parte desse plano. O Rei zoando ela com isso. Porque isso não. Quem sabe, não é uma dúvida que todo mundo já teve um dia, será que, tipo,
tudo isso é um sonho? A gente tá participando de um programa, talvez.
Do tipo aquele. Tinha um filme.
Na nuca, com tomada na nuca. E...
Não, mas teve um filme. Como é que ele chamava? Quem fez foi o Jim Carrey. Que ele era filmado, Show de Truman.
Show de Truman.
Mas pra mim isso leva pra um paradoxo infinito, que é que a Alice tá sonhando com o rei, que tá sonhando com a Alice, que tá sonhando com o rei, que tá sonhando com a Alice, que tá sonhando com a Alice.
E ela tá sonhando com o rei.
E se alguém parar?
Porque ela tá sonhando. E se alguém acordar?
Quebra a cadeia inteira? É isso?
O que acontece? Não sei, ela tá. Quem tá sonhando, afinal?
Na Terra do Sonho, o sonho sonha você, né?
Exatamente.
Na Terra então do Sonho?
Na Terra.
Pois é. Na Terra do Contrário, né?
Pois é. Pois é, isso que eu quis dizer.
Entendi. Bom, e aí ao fim faz sentido. Ao fim, os Tweedles vão batalhar por causa do chocalho do Tweedledum.
Achei engraçado que ela pega e fala assim... Na ponta de nenhum rabo de nenhuma serpente. Não é uma cascavel. Não precisa se preocupar, não é nada perigoso. Não, é um chocalho. Ele faz mó drama por conta do chocalho.
A discussão é porque alguém falou que é velho.
Não, porque o
Tweedledee...
Diz que é novo,
comprou ontem.
O Tweedledee quebrou o chocalho do Tweedledum.
E aí a Alice chega e fala, mas é só um chocalho velho. O cara, não, é novo. Não, é velho. Não, mas ele quebrou.
E tudo aí, isso motiva que um desafia o outro pra um duelo.
Isso.
Duelo com travesseiros, com...
com espada de pau, guarda-chuva.
Mas não foi uma batalha de rap.
Era melhor com um duelo de rap.
Aí, Gustavo.
Ei, Gustavo. Não nem fazendo nada de rap por aí, não, hein?
Como é a mãe que ele foi?
Mas você mora em Mauá, isso daí já...
Perigoso é o caminho.
Não que nós tenhamos nada contra os ouvintes que gostem de rap.
Ou fazer duelos de rap, melhor você explicar assim.
Nem rap, nem duelo
de
rap.
De luta de travesseiro.
Ou que mora em Mauá. O Gustavo mora lá.
Ainda mais as ouvintes que gostem de lutas de travesseiro só de calcinha, nós não temos nada contra.
Mandei foto pro Gustavo pra ele, que aposto que eles iriam adorar. Eles
inclusive, nada contra a luta na lama. Isso também é muito interessante.
Ok, a gente já tá passando.
Eu também disse, vamos deixar claro que a gente dispensa, porque depois já viu, né?
Legal que, assim, essa batalha dos Tweedles, a Alice recita, logo que ela encontra os Tweedles, ela recita um poeminha, que são quatro linhas. Só.
Esse eu acho que é o que mais faz sentido.
Mas todos, ela também faz a mesma coisa quando ela encontra o leão e o unicórnio, e quando ela encontra o Humpty Dumpty. Isso porque todos esses versinhos, eles eram incidentes de canções infantis populares na época. Então, os Tweedles batalhando por causa do chocalho quando vem
o corvo
gigante. O leão e o unicórnio batalhando pela coroa. E o Humpty Dumpty caindo do muro.
Mas essa cena tem no filme da Alice, o da Disney, não tem?
Não, da Disney não tem o Humpty Dumpty.
Não tem?
Não. Mas
podia nem colocar o Humpty Dumpty.
Mas tem. Mas tem o Humpty Dumpty no filme que eu indiquei pra vocês, que é muito bom.
Tá bom.
Assista, viu? Bom.
A propósito, você tem ele aí?
Tem.
Ah, tá. Então depois eu quero.
Em seguida, a Alice troca de casa e encontra a Rainha Branca. A Rainha Branca é bem o oposto da Rainha Vermelha. Porque enquanto a Rainha Vermelha é toda... organizada, até meio ríspida,
tipo uma governanta meio do bruta. Mal, assim.
Meio bruta e...
É. Ela é assim, porque ela fala que ela correu, né? Ela é a rainha
porque
vermelha.
As rainhas andam muito às casas, por isso que elas estão sempre voando correndo. Ou correndo. Então a rainha branca, ela é toda desarrumada e tal.
Vozinha de Alzheimer.
Vozinha de Alzheimer.
É. Porque ela nunca... Primeiro, ela tá sempre assim... Ela tá toda desajeitada.
Não, ela tem o contrário de Alzheimer. Ela lembra de coisas que ainda vão acontecer.
Ah, é mesmo? Ela lembra de coisas que aconteceram daqui a 2 semanas.
É.
É
um conceito de memória ao contrário. Memória pro futuro. Futuro.
É.
A Alzheimer do avesso.
A memória dela vai pro futuro.
É o Alzheimer do avesso.
Fantástico, gente. É o Alzheimer do espelho.
Então espera. A cura pro Alzheimer é a pessoa ficar se olhando no espelho. Então.
Não, é a pessoa atravessar o espelho e viver do outro lado.
Mas aí era que ela acordar, já era. É que eu acho engraçado que ela primeiro faz o maior escarcel na hora que ela fura o dedo. A gente fica assim, preocupada. Ela
começa a gritar.
Ela grita loucamente,
é.
Dizendo que furou o dedo, que vai se furar.
Que vai se furar.
Aí quando ela se fura mesmo, ela diz que não tem mais porque
já gritou.
Já gritou tudo que tinha que gritar.
E a Rainha Branca também fala de uma frase que é famosa, que ficou famosa no filme do Tim Burton, que é a de que às vezes ela imaginava até 6 coisas impossíveis antes do café da manhã.
6 coisas impossíveis?
É.
Deixa eu ver. Uma eu sei, fadas.
Segundo lugar, fininho. Terceiro lugar, vai ser fã. Quarto lugar, Alice.
O pior de tudo é que os ouvintes não podem ver, mas a Dani faz uma cara que é muito engraçada.
É, eu tô vendo pelo reflexo no vidro.
E quem fica extremamente injuriada, aí ela faz uma cara e ela fica com as bochechinhas assim, ó.
Tá, então, a rainha se refere, entre outras coisas, ao mensageiro que tá preso pelo crime que ele ainda não cometeu. O mensageiro, vale reforçar, é o Chapeleiro Maluco. Depois a gente vai ver ele de novo. E olha que fantástico. A ideia que ela fala aqui, tem a memória pra frente, e punir antes que possa cometer o crime, é a ideia do Minority Report. O cara não
é
isso.
Sim.
Fantástico. Eu nem tinha pensado nisso antes. Quando ela avança para a quinta casa, a rainha se transforma numa ovelha e ela tá do lado de lá de um balcão de uma loja. Então,
mas, na verdade,
é outra hora. Essa, eu falei que tinha 2 horas porque eu achava que a cena mudava de forma confusa.
Sim,
essa é a segunda. Porque ela tá falando, aí parece que ela vai virar assim e olha pro lado e...
Não, ela pula o rio.
Ela pula o rio. Quando ela pula o rio atrás, ela cai do lado de lá do balcão da loja. Lembre-se que as mudanças abruptas são sempre depois que ela pula um rio.
Ela não tava no barco? Ah, não, isso é depois.
Não,
isso
aí,
é depois.
Então, é por isso que esse capítulo é um pouco confuso. Porque ela vai pro barco e volta pra loja sem ter saído, sem ter trocado de casa. É o único lugar que isso acontece. É. Que acontece uma mudança brusca sem ser uma troca de casa.
Então, de repente ela tá no barco, de repente ela tá na casa, de repente tem uma ovelha.
Isso. É confuso mesmo.
Mas o que eu acho engraçado é que é assim, ó. É o negócio da promoção. Vocês notaram a promoção?
Do ovo.
Do ovo. Você só pode...
O comerciante...
É, porque ela fala que... Cadê?
Então, no comentado, eles falam que normalmente quando você comprava ovos na Inglaterra, vinham 2 ovos e um tava podre.
Aí você comprava 2 pra fazer melhor de 2.
Tanto que ela fala...
Sobrar.
Ela fala, depois que ela fala isso, ah, então eu quero um ovo só, e ela pensa, o outro devia estar ruim de qualquer forma, porque quando você comprava
um ovo, normalmente devia ruim. É porque, ele falou, é um ovo, acho que 5 pence.
É 5 pence por 1, 2 pence por 2.
É, só que o problema é se você comprar 2,
tem que comer os 2.
Mas, convenhamos, comendo um ou outro, que diferença vai fazer, já que você não consegue alcançar esse ovo?
Ela não comeu nenhum no fim,
pois
né?
Pois é, então... Antes de ser pagado menos.
E aí quando ela vai comprar os ovos...
É engraçado que assim, ele transfere a culpa todinha pro consumidor, né? Que é a Alice, porque ela nunca põe nada na mão do cara, das pessoas. Ela tem que pegar, paga e depois vai lá e se vira pra conseguir pegar o negócio.
Mas a gente já tinha visto que essa loja era traiçoeira antes da Alice comprar o ovo. Porque toda vez que ela tava tentando ver alguma coisa na prateleira, a coisa se afastava dela. Então ela já estava preparada e quis comprar o ovo mesmo assim. E aí o ovo, quando ela...
Por quê? Porque desde o começo você te prendeu lá, porque a Alice é teimosa e burra, ao mesmo tempo.
A Aí a Alice então, pula pra próxima casa.
Então você sugere culpa concorrente no caso do,
claro.
Do fato do produto.
Ah, é.
Não, qual que é o vício? O vício é que ela não conseguiu pegar o ovo ou que o ovo vício caiu do muro? Vício.
É melhor os fatos direitismos, né?
Então tá. Não, porque vício do produto é uma coisa, fato do produto é outra. Tipo, vai ficar deprimido se a gente continuar com essa conversa.
Eu quando você começou falando
vai querer. Não, mas eu falei só, mas não foi intencional. Encontro Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, particularmente, é meu personagem favorito do mundo do espelho. Apesar que
ele é... mas ele sofreria bullying hoje em dia.
É. Apesar que ele é um dos mais desagradáveis. É. E Humpty Dumpty era uma expressão inglesa pra alguém baixinho e gordinho.
Isso, eu achei bem interessante esse comentário no
Nesse
aqui é... Ele é um personagem que existe desde 1810. É que nem a Mamãe Gans.
É
um personagem recorrente, né?
É, por isso que eu falei, ele era de uma canção infantil. Tanto que a Alice, na hora que ela encontra ele, ela recita baixinho. Humpty Dumpty no muro sem dor, Humpty Dumpty.
Eu comprei uma série de lá.
Você chegou a ler, Gustavo?
Você chegou a ler aquela série que eu comprei de mangá, Angel Sanctuary?
Não
é Angel Sanctuary, é.
Fables, lá?
Não. É da mesma autora do Angel Sanctuary, agora me fugiu o nome. Porque ela cita vários pedaços do desses da Mamãe Ganso. E ela cita o Humpty Dumpty num dos livros.
O Humpty Dumpty é mega famoso.
Esqueci o nome agora do...
Mas enfim, pode continuar?
Pode.
Outra coisa legal também que tem é que é o seguinte. Normalmente, o nome de uma pessoa, ele não precisa ter significado nenhum. E ao mesmo tempo que uma palavra, um adjetivo, alguma coisa, tem que ter um significado específico. E o Humpty Dumpty no Mundo Espelho faz exatamente o contrário. Porque ele fala que o nome dele significa a forma dele e o nome da Alice não significa forma nenhuma.
O que é muito sem graça.
O que é muito ruim. E depois ele fala que as outras palavras podem ter o significado que ele quiser que elas tenham.
Quer dizer que ele pode inventar palavras e significados.
Não, inventar só os significados. Ele fala uma palavra e aí a Alice fala, mas eu acho que isso não vem nada a ver. Ele
assim
fala,
como porque eu e minha
quando
carteira.
Eu digo isso, eu.
Aí acontece.
É. Não, mas é precisamente você e sua carteira, sabe por quê? Isso, no comentário ele fala também que o Carol gostava da premissa de que você podia usar uma expressão como você quisesse, desde que você começasse esclarecendo. Então, por exemplo, se você começar a frase dizendo, quando eu disser minha carteira, entenda-se a minha mochila, você pode usar a palavra carteira para descrever a mochila.
Deixa eu parte da minha mochila.
Isso.
Ou mochila para carteira também serve.
Interessante, muito bom.
Tá, então você não vai mais ficar falando por causa da minha carteira agora?
Não, porque essa lógica do Carol não é muito aceita.
Porque todas as críticas que você faz a mim, a minha pessoa, são baseadas no Carol.
Não. Depois que o Humpty Dumpty cai do muro, como obviamente ele ia cair. Antes disso, ele explica pra Alice.
Graças a Deus.
O quê?
Porque ele cai no muro, eu fiquei torcendo pra ele. Se ele tivesse pessoas pra ele quebrar o pescoço, né?
Não, mas antes dele cair do muro, ele explica pra Alice a primeira estrofe do Jabberwock. E eu acho que em homenagem ao Humpty Dumpty, o Gustavo devia ler o Jabberwock inteiro pra gente.
Não.
Vai, Gustavo. Você que recita poemas e canta canções aqui.
Se lascou.
Jaguardarte. Era brilhosas as esmoles das touvas, rodavam e reviam os gramíveos. Estavam misicai, as pintalovas e os mirratos davam grilvos. Foge do jaguardarte o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave felfel, meu filho, e corre do frumioso babassurra. Ele arrancou sua espada vorpal e foi atrás do inimigo do Romulo. Na árvore Tantan, ele afinal parou um dia sonilongo. Enquanto estava em sussustada festa, chegou o Jaguardate Olho de Fogo. Sorriu fiflando através da floresta e borbulhia um riso louco. Um, dois, sua espada amavorta. Vai, vem, vem, vai, pra trás, pra diante. Cabeça fere, corta e fera morta. Elo que volta galofante. Oi! Pois então, Jaguardate, vem aos meus braços, ó menino meu. Ó dia fremular, bravo, bravarte. Ele se ria, jubileu. Era Briluz, as lesmoles das touvas rodavam e reviam nos gramilvos. Estavam ninzicais as pintalouvas e os momirratos davam grilvos.
Gil, depois que você repete várias vezes, você consegue falar sem problema dessa estrofe.
Eu acho que eu perdi uns 10 pontos de QI.
Você já tá babando, olha.
Eu gosto de comer, tá? Ela ensina, tá?
Calencinho.
Não precisa.
E aí, o Humpty Dumpty explica a primeira estrofe, que é a mais difícil, né? Que é a do Era Briluz, blá, 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 blá. E ele explica direitinho, mas eu não vou ficar explicando pra vocês, porque vocês têm que ler o livro, se vocês quiserem saber.
Bruta!
E aí, quando o Humpty Dumpty cai, começa o maior barulho de soldado e tal, e aí a Alice sai andando, e aí ela encontra o Rei Branco. Essa parte é legal que tem uns diálogos bons. Por exemplo, o diálogo do Ninguém, dos mensageiros anglo-saxões, que a Alice fala assim, o rei fala, você tá vendo alguém? Ela fala, não vejo ninguém. Ele fala, nossa, você deve enxergar muito bem pra ver ninguém a essa distância. E aí depois o mensageiro, quando fala que tava vindo, fala, o rei pergunta, você viu alguém no caminho? E ele responde, ninguém. Ele fala, ah, é verdade, essa mocinha também viu ninguém no caminho. É muito bom.
Sim.
Uhum.
Muito bom.
Eu gosto. É. Sobre os mensageiros...
Eu ronronei de satisfação.
Os mensageiros são dois, o rei explica. Um pra ir e um pra voltar. Um pra trazer e um pra levar. E eles são o Rata. O Rata é o Mad Hatter. Rata? Seria tipo o Hatter...
Chapeleirão.
Num inglês britânico.
Rata.
E ele tá solto agora, porque vocês lembram que primeiro a rainha tinha falado que ele tava na prisão. E o outro, que eu não sei pronunciar da forma certa que tem que pronunciar.
Haga.
É, mas é pronunciado de modo a rimar com Mayor.
Hagar.
Eu acho que é... Então, Hagar, eu acho. Hagar. Que é pra soar como Hair, que é a lebre de março.
Uhum.
Então, os dois mensageiros são o chapeleiro maluco e a lebre de março.
Uhum.
E aí a Alice conhece também o leão e o unicórnio, que é legal nessa parte, porque o unicórnio chega pra ele e fala, que isso, é uma criança? Meu Deus, eu achava que crianças não existiam. Eu só ouvi falar sobre elas em histórias fabulosas. E aí ele fala, nossa, eu achei que você não existia, que só tinha
histórias fabulosas. Aí, na hora que eu li, eu achei que ela foi cínica, porque assim, olha, eu não sabia que você existia. Nossa, também não.
Então, e aí ele fala assim, ele faz um trato. Eu acredito em você se você acreditar em mim. Será que as fadas acreditam no Eric?
Não, porque o Eric não acredita nela. O Eric corre o risco. Você corre o risco de descobrir daqui a pouco.
Tem uma frase boa no Constantine, que é aquela...
Eu sei, eu já vi o filme.
É, então, que é aquela que a mulher, ela chega pro Constantine e fala assim... Tem nos quadrinhos, a galera fala nos quadrinhos. Ela fala assim, tipo... Ele fala assim, o diabo tá atrás de você. Você é valiosa pra ele. Você não acredita em diabo, ele não importa, ele acredita em você.
Ai,
será que toda vez que uma fada fala que não acredita no Eric na Terra do Nunca, um Eric cai morto na Terra?
Ou ele vai mal em uma prova. Sabe fazer essa pra Eric? Você só tá dando satisfação pra ela. Ela tá rindo,
sabe?
Eu vou falar que aqui, se não for, apunhalada agora.
Compensou todas as fadas que já caíram mortas na Terra do Mundo.
Sabe,
por causa do Eric.
Eu não preciso voltar pra casa hoje. Eu tenho uma faca no carro.
O Eric que fez a piada, eu sorri dela.
A gente
não. O Eric. É que no mundo espelho as coisas estão invertidas, né? Bom, e eles mandam a Alice cortar um bolo. E aí, de repente, eu não lembro o que acontece antes do bolo.
Ela encontra, eles estão fazendo a pausa do duelo.
Não, tudo bem, mas depois do duelo. Por que ela sai de lá e fica com o prato na mão? Porque todo mundo desaparece, era isso?
Ah, eu queria comentar uma coisa. O Lewis Carroll, ele não falava nada pro como é o nome do artista ilustrador, pro Tennell?
Não falava.
Tipo, ele chegava e falava assim, ó, você ilustra essa parte aqui, ó. Fica à vontade, viu?
Ele falava.
Não, ele recomendava a expressão, o sentimento.
O Tennell, ele ilustrou o unicórnio e o leão como dois parlamentares que eram famosos na Inglaterra na época. Só que eu tava vendo assim, que o biógrafo do Carroll falou que ele não tinha nada a ver com isso. Que ele recomendava não fazer.
Então, é que é assim, o Carroll dava algumas instruções. Uhum. Ele não seguia algumas e outras não. Por exemplo,
tinha uns que ele deixava bem aberto também.
Quando o Carroll mandou ele desenhar a Alice, ele falou, você quer que eu te você quer referências? Usa essa, essa e essa. E o Tennell falou, eu não preciso de referências. E depois ele comenta que a Alice ficou desproporcional.
É, tá falando, né?
É.
Tem um no carpinteiro e a morsa. O Carroll chegou pra ele e falou assim, pode ser um carpinteiro, pode ser um não sei o que, ou pode ser não sei o que, né? Tipo, todos rimam. E não importava quem fosse, né?
Então é qualquer coisa que era, tá maluco. Mas tinha outras, por exemplo, tem uma ilustração do Chapeleiro Maluco como mensageiro, como rata, preso. E essa ilustração, o Carroll mandou o Tennell refazer. No comentado tem a original, inclusive, escrita.
Ah, que não tem, né?
Por que aqui?
Porque ele não gostou, mandou refazer.
Ah, tá. Encomendou o serviço, tem mais que faz o gosto pra ele.
É. E aí...
Ele tá corrigindo um artista.
É.
Não, é um artista corrigindo o outro. Não vamos entrar
nisso. Por exemplo, o Tennell que sugeriu pro Carroll suprimir o marimbondo de peruca.
Suprimir como?
Não tem.
Entendeu? O capitinho, o marimbondo de peruca, entendeu?
Não,
mas... Mas tá fazendo marimbondo, porque eu lembro de todos.
Marimbondo de peruca?
Eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco.
Ah, você perguntou do negócio, eu olhei aqui. Não, começa a aparecer uns tambores, aí ela acha que vai todo mundo ser expulso, e quando ela olha pros lados, ela tá sozinha. Ela acha que tava sonhando com... De novo ela volta a falar que ela acha que tá sonhando.
Eu falei, ela ficou com isso aí, ficou preocupada com isso aí. Eu acho que ela viveu a vida inteira aterrorizada pela ideia de que ela ainda tava sendo sonhada pelo Rei Vermelho. Assim que desaparece todo mundo, a Alice encontra um cavaleiro, que é o Vermelho, primeiro.
Ele me lembra o... Como que era do... O...
Don Quixote.
Não, não é ilustração. Quando eu tava lendo mesmo, porque da ilustração ele tava com uma...
Então, mas...
Com ela, não dava pra ver nada.
Aí ele até parece realmente um cavalo de xadrez.
É, pois é.
Então. E depois aparece os pés. Mas aquele meio desajeitado, né?
Então... Aí o cavaleiro vermelho pega ela de prisioneira e aí o cavaleiro branco vai lá e duela com ele. E aí eles não conseguem entender muito bem as regras do duelo, porque eles sempre caem de cabeça pra baixo e sempre caem o tempo todo do cavalo.
Não, se te acertam você cai, se não te acertam você cai sozinho.
Não, é assim, se te acertam você cai, se você não acerta você cai.
Você sempre cai. Na verdade, quando ele também tá cavalgando, não, ele cai.
É.
Não tem muita...
Não, sempre cai não, se você acertar
o... É só uma chance.
Não, eu tô falando, na hora que ele tá cavalgando com a Alice, ele só cai. A Alice fica preocupada com a hora, ele vai quebrar alguma coisa.
Eu tinha lido que o fato dele ser estabanado representa o... o que seria o movimento esquisito que o cavalo faz no tabuleiro de xadrez, que é em L.
Exatamente.
Dois.
Tem outra coisa sobre o Cavaleiro Branco que é legal, que muitas pessoas falam que o Cavaleiro Branco seria a representação do Carol pra ele mesmo no livro.
Uhum.
Tanto que ele é gentil com Alice, e ele ajuda a Alice, e...
A biografia do Lewis Carroll chama The White Knight.
Biografia do Lewis Carroll
se chama The White
Knight.
Não,
uma das biografia.
Não, a mais conhecida.
Tem um monte.
Mas o Gustavo carece de fé, né? Porque na hora que ele falou três, né? Pra ele já tipo. Desculpa, Gustavo.
Bom, tudo bem, eu acredito em você. Não vou apostar R$100 em procurar no YouTube pra confirmar.
É?
E aí,
Alexander Taylor.
E aí ele é muito gentil com ela e parece se importar com ajudar ela e tudo mais, né? Basicamente, ele é inventor, ele inventa um monte de coisas nonsense.
É, representa bem o Carol.
O Carol, um dos motivos também que falam que ele pode representar o Carol, porque o Carol tinha mania de inventar coisas. No diário dele, tinha um monte de coisas, tipo, hoje eu pensei numa invenção assim, tipo, ele
não falava
ele era essa banana.
Ah, é?
Ele era.
Como diz minha irmã, são ideias sem pernas. Nunca sai do negócio.
O marimbondo de peruca ficaria antes da Alice pular o riacho pra se tornar rainha. E nesse capítulo ela encontra um cara que era muito velho e era um marimbondo, que tinha uma peruca muito feia, amarela, e que era muito rabugento. E esse é o personagem com quem a Alice foi mais gentil e paciente. Por um lado o cavaleiro era o que foi mais gentil e paciente com ela, o marimbondo ao contrário. Mas ele é o único personagem que teria dito obrigado pra Alice quando ela vai embora, porque ela vai lá ajudar ele, porque ele tava com frio, que tava reclamando, lê o jornal pra ele, conversa com ele, e aí quando ela fala Deus, ele fala Deus, obrigado. Olha que bonitinho. Mas
aí,
o capítulo foi suprimido, o Tenniel que sugeriu, falou que...
Inútil, né?
É. Aí a Alice pula o riacho e passa pra casa, que ela já cai com a coroa na cabeça.
Uhum. Engraçado que assim, ela sai, quer dizer, eu não sei se ela lembrou das contas de quantas casas ela andou, porque ela, nossa, ela sente o negócio,
E aí ela encontra as rainhas, e aí tem o diálogo, outro diálogo que eu gosto também, o diálogo com as rainhas, que tem bastante lógica, porque a rainha vermelha é muito chata com essas coisas. Então, tudo que a Alice fala, a Rainha Vermelha corrige. Tem a parte da matemática.
Ah, mas essa matemática dela é meio bizonha. É sobre o que divida um pão por uma faca. Só e qual é o resultado da divisão?
Pão com manteiga.
Não tem a manteiga. A manteiga não é produto da divisão de pão com faca.
Não tem a mínima graça.
Por quê?
Isso.
Não é piada.
Eu sei que não. Mas não tem a mínima graça.
Novamente.
Não é piada.
Ele tá falando que deveria ser engraçado. Deveria ser interessante também.
Eu acho que não é interessante. Não, é assim, porque não tem lógica. Pra mim não tem lógica. Você divide um pão com uma faca e dali de onde sai a manteiga?
É nonsense.
Explicação
não
super.
Não tinha notado. A gente não notou. Não, que nem a história do cachorro, quando você tira o osso e sobra raiva, faz até sentido.
Embora não seja engraçado.
É.
Mas não,
mas essa história do pão com manteiga...
É porque o livro tem um monte de referências a pão com manteiga. Por exemplo, quando tem a briga do unicórnio com o leão, o rata tá comendo pão com manteiga e vai dar o pão pro unicórnio. Tem outra hora que a rainha... Branca fala na hora que ela encontra, também fala do pão com manteiga. É um monte de referências.
Tá, mas o que isso tem a ver com dividir um pão com a faca?
Pode ser que a Alice gostava de pão com manteiga e ele gostava de fazer coisas que agradavam criancinha.
Para com isso. Não, falando, ele gostava de fazer coisas que ela gostava e colocar no livro.
Nossa.
Tá, então. Que aí. Enfim, depois disso. Aí as rainhas dormem e tal. E a Alice entra, encontra o seu próprio castelo. E entra no seu próprio banquete. E. Aí.
O problema é que conseguia entrar no lugar, né?
É. Porque tinha duas portas. Uma porta pra visitantes e uma porta pra criados. Mas como ela era rainha,
ela não podia bater,
ela não podia bater nenhuma das duas. Eu acho que é isso. E aí, no banquete tem a maior confusão.
Que nem o último, né? Eu imagino aquelas músicas inglesas ridículas tocando enquanto todo mundo assim.
Algumas pessoas dançando mais feia. É.
E ela pega a rainha vermelha e tá chacoalhando a rainha vermelha até que a rainha vermelha vira de novo
a Kitty,
que é a gatinha preta. É. Kiri. E aí. É,
não, traduzir?
Não,
Kiri.
Não, ficou Kiri mesmo.
Aí. É interessante que nesses capítulos a gente tem dois capítulos extremamente curtos.
E a gata branca, a Snowdrop.
É a rainha branca.
Mas a gata, qual o nome da gata branca?
Snowdrop.
Ah, Snowdrop também? É. Ah, tá.
Kitty e Snowdrop. É.
Esses dois últimos capítulos, eles são... Penúltimos capítulos, eles são bem curtos. E...
Uma linha.
É, exatamente.
É, tanto que termina...
O despertar é uma linha.
Só esticado só pra ter o mesmo número de capítulos.
Último isso, capítulo é quem anterior. Sonhou, né?
Nossa, você leu isso na minha falta?
Eu queria estar só duas palavras.
Não, já tinha lido isso
mesmo. E aí, no fim, ela acorda e tal, e ela fica refletindo se ainda era o sonho dela ou se era o sonho do rei. E acaba.
Quem você pensa que sonhou?
Quem você acha que sonhou, o rei ou a Alice?
É melhor você perguntar, o que você acha que proporcionou o sonho?
Um lagarto do primeiro livro.
Então tá, vamos pra avaliação.
É, mas pode colocar dois aí também.
É, eu vou seguir o voto da maioria.
Eu vou falar por quê. Porque em qualquer livro, em geral, quando eu leio e tem uma cena de sonho, eu sempre odeio. Normalmente eu tenho que pular.
Você leu rápido o livro.
Não, eu tenho que pular um, tenho que pular outro, bota dois.
Eu aceito a nota de vocês, sem problema. Mas a minha pergunta é a seguinte. Eu não entendo por que vocês acham esse livro ruim, se deram notas melhores pro País das Maravilhas, que é o mesmo tipo de livro.
Eu tenho uma explicação, pessoas.
Primeiro podcast,
que
não tem muita expectativa.
Era o primeiro podcast.
É, muito expectativa.
Não queria te magoar também.
É. Até que esse é um dos seus livros favoritos, né? O Alice no País das Maravilhas.
Os dois.
A gente achou que você gostava, né?
Se tivesse mudar nossa nota oficial...
Eu mudaria.
Vamos...
Vocês não têm opinião formada, só isso. Ou você fala a nota que
acha... Opinião formada ou profundidade emocional,
né? Nenhum dos dois.
Eu tô tentando dar a minha opinião formada, mas... Agora...
Não é formada, você mudou de opinião.
É que a gente tá tentando discutir com o ódio.
Mas é que a gente, na verdade, a gente sempre vai evoluindo.
Você acha uma coisa ruim ou você acha uma coisa boa?
Não, mas eu quero explicar por quê. Você quer já saber todas as minhas notas?
Não, fala.
Então tá bom. Porque na verdade é assim, sempre que eu penso uma coisa boa sobre a trama, eu penso, isso não é da trama, não tá encaixado na trama. Tá encaixado em outra categoria que nós vamos falar ainda. Então, eu não acho a trama legal. Tipo,
eu acho que você tá falando da escrita.
É,
escrita.
Que é onde eu vou dar a minha nota maior.
Então. eu acho que a trama ela é jogada. Não é o astro do livro, a trama.
É. Eu acho que pra mim, já complementando... Pra mim não tem assim, exatamente uma trama.
É.
Sim, ela quer atravessar as casas pra virar rainha.
Mas deixa eu explicar. Não é uma história linear.
Você não tá.
Ó, ela tá atravessando 8 casas pra virar rainha.
Mas parece isso?
É mais.
Não.
Não, parece isso que eu quero dizer. Ó,
parece mais uma sala redonda, tem vários.
Não, mas é o ponto que eu tinha falado antes. O Através do Espelho tem mais trama que o País das Maravilhas. Porque ela não está andando aleatoriamente.
Sim,
é uma trama
cada capítulo, sim.
Não, ela não está andando aleatoriamente.
Mas ela
está
andando aleatoriamente.
Isso eu vou falar, tem isso é obra da escrita. Ele escreveu de forma que a história se passasse como se fosse um jogo de xadrez. E tivesse exatamente as jogadas.
Mas tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Nesse ponto de vista...
Você não cria uma trama. Só porque
eu estou falando que tem mais trama que o País das Maravilhas.
Mas acho que a trama
do País das Maravilhas... É isso que eu tô falando, vocês estão incoerentes. Só isso.
Mas é que acho que no primeiro a gente achou que considerou que foi assim, tudo bem, ela sonhou o negócio, tinha...
Esse também!
Então, mas esse daí já virou repeteco do negócio. Não é por isso. É porque eu acho assim, o negócio parece mais assim, do tipo, ela abre uma porta, descobre um negócio, fecha, abre outra, fecha, abre outra, fecha,
mas
abre outra,
ela fecha. Tem um objetivo, é isso que eu tô falando.
Mas na verdade, ela tem um objetivo.
Mas eu tô dizendo, tudo bem,
mas
eu entendo que vocês acham que não tem trama. Eu aceito que vocês acham que não tem trama.
Não aceito.
Então eu aceito que vocês acham que tem menos trama que o País das Maravilhas.
Não tem menos trama, o País das Maravilhas também é ruim.
Mas vocês deram nota maior, é isso que eu tô falando, que
então, mas a gente tinha acabado de fazer os critérios de
medida. Ah, não, os critérios eram de 0 a 10 mesmo.
Os critérios não eram de 0 a 10.
Então, tudo bem, é só isso que eu
falei. O que eu falei quando você começou a fazer o comentário? O que eu falei? Se eu pudesse mudar minhas notas do primeiro, mudar.
Você fala tudo rindo, eu não sei quanto você tá falando sério.
Eu falo rindo às vezes porque eu sou ferido.
Não, mas
é
só isso que eu ia fazer.
Mas o primeiro
era
diferente,
não
era de
0
a
10?
Não,
mas
vocês
deram tipo
8. Não, eu acho que eu dei a nota máxima, né?
É. Não, tudo bem.
Mas é que, assim,
não tô criticando. É que eu acho que os ouvintes têm que ter noção. Por exemplo, se esse livro tem mais trama ou não do que o outro. Mas aí a gente tá falando de uma série. Se vocês estão dando nota menor, eu só queria deixar claro que, então, por exemplo, vocês estão querendo retificar a nota do anterior. Sem problema.
Não
é que o livro tenha menos trama que o outro.
Eu acho só que esse livro aí, apesar dele ter realmente esse negócio linear das casas de xadrez, pra mim a trama parece meio jogada, porque cada hora ela tá num lugar, o negócio tem uma lógica? Tem, ela tá encaminhando pra ir, cada lugar é diferente, cada casa é uma coisa diferente. Só que eu acho que assim, é um negócio muito abrupto.
É a mesma coisa, faça um filme da Monty Python com os sketches, colocando um do lado do outro, você terá Alice.
Com um personagem que passa de um sketch pro outro.
É.
Mas sketch não tem nada a ver.
Faça um filme de uma hora e meia. É isso. Então. Cada capítulo parece uma história completamente diferente. Que é difícil você juntar e fazer o todo.
Concordo. Então. Mas eu só tô dizendo que o País das Maravilhas é a mesma coisa.
Mas assim,
eu acho mais linear.
Lá eu acho que ela tava assim, perdida. Então você assume que, nossa, ela tá perdida, então o negócio é bizonho. Agora aqui...
Ah, eu acho que você está entrando numa discussão que não deveria entrar, que é um livro isolado. Cada vez que a gente for fazer a sequência, a gente vai falar dos livros anteriores?
Eu acho que, no mínimo, no último livro, a gente tem que falar da série.
É, tá bom.
Então, a gente já está aproveitando.
Não é isso que eu estou falando. Eu falei, eu aceito a nota de vocês. Eu só queria que vocês explicassem se vocês estão, por exemplo, como disse o Gustavo, retificando a nota anterior, ou se vocês realmente acham que essa trama é pior que a outra. Só isso.
Essa é pior que a outra. Pra mim, a outra me soa mais interessante. Essa, pra mim, é mais desinteressante.
Óbvio.
Não é minha justificativa do primeiro.
Mas você viu, a primeira resposta que estava foi, eu queria desfazer a minha nota anterior. Então, ou uma coisa ou outra. Pra você é isso.
Pra mim, não.
Gustavo, ele gostaria de retirar a nota anterior.
Eu acho que aquele livro é muito melhor do que esse, que pra mim virou um repeteco. Beleza. Assim, no sentido do nonsense, entendeu? Um repeteco.
Beleza.
Vão ter esquetes variados num negócio que você vai dar forma.
Ah, beleza. É só isso que eu queria esclarecer.
Então, esse livro, o que eu acho diferente
do
anterior...
Dei, eu não fui muito fã desse livro.
Eu acho que na maioria dos aspectos é parecido. Eu acho que esse livro é mais bem escrito.
Tá bom.
Eu só vou falar geral. Eu acho que o livro é mais bem escrito, mas a leitura é pior. Então,
alguém quer justificar mais alguma coisa da trama?
Não, eu acho que todo o conjunto já expressa a opinião dos três.
Ok.
Eu gosto, acho que mais da trama do Através do Espelho do que do País das Maravilhas. E eu atribuo 5. É meu livro favorito, gente. Vocês querem que eu atribua 1 por livro? É meu livro favorito. Eu
tá bom, tá bom.
É o tipo de literatura que eu gosto bastante.
Mas a trama é boa.
Eu acho a trama boa. Ah, você deu 5 pra todos do Hobbit, até quando você criticou. Não
tem trama?
Então, mas eu acho que tem trama. A trama é a Alice tentando virar rainha. Pra mim, o esquema do tabuleiro de xadrez é a trama. Personagens.
É, eu vou dar 4. Que eu acho que a diversão para o leitor dos livros de Lewis Carroll são os personagens. São ele usar assim, personagens variados, interessantes, acho malucos.
Os personagens é a escrita.
Então,
é, não, mas a lista é escrita.
Não, eu sei. Não, eu falando. Calma.
Eu acho que é diversão.
Mas não é que assim, não é. Não dá pra você ser tão importante que me deixa
claro. Para o que o Lewis Carroll faz para o leitor é os personagens. E a diversão que ele faz para ele mesmo é a escrita.
Sim,
eu acho que o processo de escrita bizarro dele foi uma brincadeira para ele mesmo. Não foi para ninguém, para ele falar assim, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha, fiz um livro aqui, ó, que é que nem tabuleiro de xadrez, olha que legal. Não, acho que ele tá pensando sozinho assim, nossa, já pensou pra um livro
e outra,
que seguisse os movimentos de um tabuleiro
de xadrez? É o que eu disse. Foda, hein, o Carroll não fez os livros pensando em publicar. Ele não era um cara que tinha a pretensão de ser um astro literário. Não é? Não
eram histórias que ele contava para as crianças?
Pra Alice. Mas é isso que eu tô falando. Ele não era pretencioso, né? Por isso que tem a ver mais com ele escrever pra ele. Ele não tava querendo fazer uma obra-prima que no fim acabou sendo. Ele não tava pensando que ele ia ser lembrado dali trocentos anos.
Então, mas o fato de ele usar pra contar pra criança, aí ele fazia os personagens. Eu acho que é isso. É, ele não quis fazer personagens que chamassem... Ah, o círculo, quadrado, triângulo e não sei o que, e andam pelo tabuleiro, sabe... Fazer personagens assim em branco. Ele quis fazer.
Mas acho que os personagens dele, ele chama bem a atenção, assim, porque você vê que ele coloca personagens do folclore embutidos dentro desses personagens. Então, que nem a Alice canta toda vez que ela encontra um personagem, ela consegue fazer relação com a musiquinha que tem da época, com esses personagens. Então, eu acho que os personagens dele são interessantes. O problema é a falta, assim, da. Então, Tássio, já que você tá falando, qual a sua nota? 3. Eu acho interessante a forma que ele põe. Claro que eu não gostei daquela a ovelha me irritou. E aqueles insetos. Eles me irritaram.
O mosquito.
Não.
Um inseto. É que fala os insetos. Se tivesse uma lingona de peruca, mas como ele. Mas ele fala os insetos, não fala, né? Não, ele fala de alguns insetos, mas ela não conversa com outros insetos. Ela conversa apenas com o mosquito. É, então, mas eles me irritaram. Isso eu tenho que dizer, então por isso. Mas acho que são interessantes, porque ela consegue, cada vez que ela encontra um, ela consegue fazer uma associação com coisas que ela tinha, por exemplo, fora do espelho. Entendeu? Então qualquer pessoa que, por exemplo, lesse, ou quando a Alice mais velha lesse, ela ia lembrar dessas musiquinhas que eram da época de que ela era criança. Acho que essa foi também um pouco da intenção dele. Eu acho, não sei, eu não li nenhuma versão comentada. Então, minha nota é mais por isso. É.
Bom. Acho que não dava pra exigir muita profundidade desse tipo de personagem num livro desse. Mas, em todo caso, também não achei nada extraordinário, mesmo considerando a obra como um todo.
Mas posso não?
Deixa eu chegar lá.
Ela ainda não entendeu, né?
Então...
É só não deixar ele esquecer, mas ele pode dar no final, não se
preocupa. Então, onde eu queria chegar? 5 eu não vou dar, mas eu acho que 3 é uma nota razoável aí. Eu reformularia do anterior pra isso, pra 3 também.
Bom, eu gosto de tudo, né? Mas tudo bem. Sim. Mas, eu vou dar 5 com certeza. Eu vou dar 5 pra todos. Todo mundo já sabe disso. Que vai ser... Mas tem um motivo. Eu acho que o mais importante é explicar o motivo pelo qual eu acho que o livro todo merece um 5.
Uhum.
Os personagens, eu acho que... As duas coisas que eu mais gosto no País das Maravilhas e no Através do Espelho são os personagens e os diálogos, que uma coisa, na verdade, decorre da outra.
Sim.
Mas por que nem o Eric falou, mas não seria aí, por exemplo, a escrita? Eu acho que não, porque não é só o diálogo da forma que ele é escrito. É a personalidade dos personagens, é a forma como eles interagem, é a forma como é, apesar do nonsense todo, cada personagem tem uma personalidade fixa. Eles podem mudar um monte de coisa, mas um personagem é uma coisa. Sim, e continua sendo aquilo.
Uhum.
Não, é, por exemplo, o Twiddledum, eles são chatos, mas é o mesmo tipo de chatice durante todo o capítulo.
Uhum.
É um chidante, é o mesmo tipo de... É, a personalidade é bem formada.
As rainhas também.
É.
O rei também. Todos.
É, todos. Mas é isso que eu tô falando.
Alice.
É, também. A personalidade é bem formada. O Carol definiu bem os personagens dele. Ele não mudou de ideia no meio. Um personagem que era de um jeito...
Não ficou bonzinho no final.
É.
Mas os personagens não parecem muito.
São o que são. Estão bem definidos e você percebe logo de cara quem eles são. Então, pra mim, por isso que eu gosto dele.
Tá bom.
Próximo critério, escrita, Gustavo.
Escrita eu vou dar 5, porque eu acho que é um ponto alto do livro. Então, eu não gosto dos diálogos do Carol, mas eles são bem escritos. As ideias por trás deles são bem feitas, são bem pensadas, assim, são muito pensadas e repensadas, eu acho. Não só, o livro inteiro, ele é uma obra que eu acho que foi pensada e repensada várias vezes, assim. Não só por causa que a gente está falando.
Não foi feito numa sentada.
É,
ela sentou e resolveu escrever.
Não é só por causa do negócio do xadrez, dos movimentos, que isso também é bem legal e complicado, mas não só por causa disso. Mas a própria escrita do livro inteiro, e os poemas, e a métrica dos poemas, e as rimas, e é um negócio complicado, assim, é um negócio que merece muito mérito, eu acho. Bem feito, apesar de tudo.
Sou eu agora.
É, pelo menos Ted Mitch, que apesar de você não gostar, é bem feito.
Não, lógico.
Eu vou dar 4. Eu só não vou dar 5, porque os poemas, eles me irritaram também no meio da leitura. Eu tava numa semana que eu não tava, assim, inspirada pra leitura, e os poemas, muito poema, eu também não sou muito fã.
Tá entrando em outro mérito, hein,
Júlio? É, poema é leitura.
Não.
Você gostava de ler poemas ou não, é leitura.
Justifica pela...
Se os poemas eram bem escritos ou não, é escrita. É,
pelas palavras inventadas, isso tira um ponto.
Também.
Assim, não, mas vou falar que essa seja a minha justificativa, mas você pode ficar assim.
Não, mas
aqui,
o fato de você não ter gostado de ler os poemas é leitura.
É leitura, mas pra mim ela tá sempre casada com a escrita, porque é bem escrito os poemas, eles foram, é o que o Gustavo falou. Eles são difíceis, deve ter sido difícil de ter sido escrito, principalmente porque ele inventou um monte das palavras. E pra rimar uma palavra inventada com outra palavra inventada...
Não, mas toma cuidado, ele não inventou palavras aleatórias, ele inventou palavras para as quais ele deu um sentido.
Sim! Não, eu não tô falando disso.
Palavras eram junções...
De outra palavra. Então, mas ele fez...
Isso é um negócio imbecil,
mas é foda.
É ruim de fazer, deve ser ruim de fazer.
Nas escolas inglesas, eles... É, dão o Jabberwock para as crianças, para mostrar, é que eu não sei o termo, como é o termo em português, em inglês é, como é que era? Pranamon, uma coisa assim. Que é um negócio que é ensinar as junções de palavras e abreviação para as crianças, eles usam esse poema.
Então, mas é que para mim, assim, na hora que eu começo a ver que tem...
Portmanteau words, são palavras...
Juntadas?
É, juntadas.
Porque o inglês tem muito disso. É. Tem muitas palavras em inglês que são duas palavras juntadas que significam outra coisa.
Então.
Não, mas aí ele é bem escrito. É que assim, a quantidade de poemas...
É leitura.
Não, sim. Foi difícil. E realmente me desagrada, assim, na hora de fazer... Não sei, eu não sou fã de poesia, então.
Ok.
Normalmente. Mas eu acho que é bem escrito o livro. Os diálogos, a forma que ele propõe, tipo, os enigmas, essas coisas, assim, que nem aquela conversa das rainhas.
Uhum.
É bem escrito.
É.
Sim. É um livro chato. Mas a escrita eu acho que também é um ponto favorável. 5.
É que pra mim, escrita e leitura tá.
Mas não
junto.
Tá, você tem tá. que separar na sua cabeça.
Nesse caso, não, a escrita
não,
sim, ela.
Não é porque assim, quanto. É, o livro pode ser bem. É o que a gente já conversou outras vezes, pra mim. Mas pra mim, as duas coisas são tão juntas.
Não, a escrita, a leitura vai ser o reflexo dos dois.
Mas pra mim tá sempre junto.
Sabe o que me lembra? O negócio, sabia que aquele o poema do do Guia dos Mochileiros, dos Vogons, em parte é uma Tia Sansava com Carol, né? Com invenção de palavras.
Pois é, todo mundo acha um absurdo inventar palavras.
Não, a invenção, assim, palavras assim, vou colocar aqui porque vai ficar muito erudito.
Pois é.
Não, mas ele não fazia pra ficar erudito.
Na cabeça dele também.
É, porque você estava lá na cabeça dele, né?
É sim.
Oh, continuando.
Mais alguma justificativa, Eric?
Não. Sim. Não.
Bom, eu também atribuo 5, já falei que ia dar 5 pra tudo mesmo, então tá bom. Mas eu gosto muito dos diálogos, que nem como eu já tinha dito, pra mim é uma das minhas partes favoritas. Eu gosto da maneira que ele brinca nos diálogos, que ele brinca com as palavras, que ele brinca com as expressões, que tudo que ela se fala acaba se voltando contra ela de uma forma que ela não esperava. E ele usa tudo isso de uma forma inteligente.
Ele não... a lógica tentando justificar, mas ao mesmo tempo quebrando tudo.
Ele não fica escrevendo aleatoriamente pra ser nonsense. Uhum. Ele faz... Tudo que ele faz é bem pensado.
Uhum.
Né? Então, eu acho que merece bem isso. Gustavo, leitura.
Leitura? Agora pra não ser tão baixo, vou dar 2, né? A leitura foi, pra mim, mais dificultou. Justamente porque eu acho que falta trama. E era aquilo que eu tava falando. Quando eu leio os livros, o que eu menos gosto são descrições de sonhos. Não por causa das coisas que aparecem nos sonhos, justamente isso. Não por causa das criaturas que aparecem nos sonhos, que elas são até interessantes. Mas por causa da sensação de confusão e de sabe, conversas malucas e essas coisas. Eu acho cretino, mas isso é totalmente a minha opinião. Mas é a minha opinião, assim, subconsciente, porque eu não conseguia me mover muito rápido no livro. Pra vocês terem uma ideia, o livro é curto, né? E eu precisei de horas para ler o livro. E são horas que não vão voltar pra mim.
Nossa.
Nunca mais.
Eu precisei de dias pra ler o Viagem ao Centro da Terra.
Que isso, aquele livro era bonzinho.
eu tô com isso achado.
Tá. Vai, Ju.
Eu comecei a achar Brumas de Avalon, vou.
Vai, tenha medo.
Eu vou dar 3. Mas eu devo dizer que a parte dos poemas me empacou.
Ok.
Só?
Não, ela já justificou todo o problema de leitura na escrita.
Porque assim, quando o cara escreve muito poema e começa a fazer muita... Eu perco a paciência. Entendeu? Eu não sou fã de poema. Nunca fui. Então, quer dizer, pra mim, quando o cara escreve em forma de poema, pra mim é um problema que vai refletir na minha leitura. Pra mim é um problema de escrita.
Tudo bem.
Eu já falei que pra mim os dois estão, pra mim tá junto.
Mas um poema não pode ser bem escrito, é chato.
Eu não sou fã, então, de novo, eu não sou fã de poema. Não interessa se ele vai ser bem escrito. Os dele, não é? Não, eu só acredito, os deles são bem escritos.
Não, tudo bem. O jogo de palavras. A gente só tá zoando você porque você mistura as coisas. Continua, vai, Eric.
Olha, é um livro muito curto, tem vários desenhos e deixa a leitura muito rápida se você tiver paciência. Eu não tive paciência pra fazer num dia só, pra fazer de uma vez. Eu faria em 3 horas.
Uhum.
Mas, justamente como o Gustavo disse, a trama dificulta tudo. Então, 2, eu exprimi bem. Eu precisei de uns 4 dias pra acabar. Meia hora.
Eu terminei
hora,
hoje antes de vir pra cá.
Por aí vai.
Agora, Dani, antes da sua nota. Como foi a sua primeira leitura desse livro?
Muito rápido. Eu fui pra praia e fiquei lendo o livro.
Foi mágico.
Tava não, agora eu vou explicar,
eu
sério.
Acho que não.
Eu acho assim, a primeira coisa é...
Não tinha como sair de casa.
Não, agora é uma coisa séria. Pros ouvintes,
não, eu gostaria que eles lessem e dessem impressões e somente as
não, notas. Mas não, eu vou falar agora uma coisa. Nonsense, em primeiro lugar, não é todo mundo que gosta. Livros confusos, livros com diálogos aleatórios, não é do gosto de qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai gostar. Isso é verdade. Se você... É a mesma coisa que livro de fantasia. Tem gente que simplesmente não gosta de uma coisa... Porque é impossível.
Nem, por exemplo, eu não sou fã de poesia.
Não, então, tá, mas por exemplo, eu conheço gente que fala, ah, eu não gosto desse tipo de, tipo, Senhor dos Anéis, porque são coisas que não existem. Tem gente que não gosta, e acabou. E o Nonsense é o mesmo tipo de coisa. Se você não gosta, você não vai gostar de Alice, não adianta. Se você gosta de histórias lineares e diálogos que fazem sentido dentro de um contexto, não adianta, não é um livro pra você. O Alice tem esse, essa sensação de sonho.
É, por isso que eu não comprei.
Não, tudo bem. O Alice tem. Eu gosto muito disso. Muito é. Mesmo. Eu gosto
cinco de livros. Vezes.
Eu gosto de livros com diálogos meio aleatórios. Eu gosto de coisas.
Você vai gostar de conversar com gente falando que tem Alzheimer.
Alzheimer não, esquizofrenia.
Não, Alzheimer, porque eles esquecem, aí só outra frase aleatória. Eles esquecem o que eu tava falando.
Eu acho que já
não, sério,
agora
com sério.
Alzheimer e esquizofrenia.
Vocês não gostam, tudo bem, entendi, mas tô explicando porque eu gosto. Eu gosto de coisas confusas. Pra mim, parece mesmo sonho. Tem o mesmo feeling que eu tenho, por exemplo, quando eu sonho. Nem todo mundo, é. Nem todo mundo, por exemplo, tem sonhos aleatórios. Tem gente que só sonha coisas relacionadas à realidade e que mal sonha. Eu sou uma pessoa que sonha muito e sonho coisas nonsense também. Então, pra mim, tem a ver. E eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de história. Que foi o mesmo tipo de coisa que eu gostei no Guia do Mochileiro das Galáxias. Foram as partes mais aleatórias, mais confusas, mais nonsense.
Então, não, tem mais daquele do que esse.
Também.
Não, aí é uma questão de gosto.
Eu acho interessante isso, porque o Guia dos Mochileiros e os livros do Terry Pratchett, por exemplo, e Monty Python, por exemplo, são coisas que são nonsense, só que ainda não parece totalmente aleatório pra mim. Eu acho que eles ainda são, assim, colocados lá com um propósito. Por exemplo, no Guia dos Mochileiros, o cara coloca uma frase lá com o propósito de ser engraçado. Não é só pra ser maluco, às vezes, tipo, poeta! O que, que é isso que tá aqui no meio?
Ah, mas o Carol fala... tinha um propósito dele.
Não, mas é que a gente ainda não
entendeu.
Mas é
o que eu falei.
Não é engraçado.
É o mesmo que eu falei pro Eric quando ele disse que não tinha graça. Não é pra ter graça, mas,
então, mas
não ter graça não quer dizer não ter um propósito.
Mais
o único propósito do nonsense
é que ele não tem graça.
Esse que vocês têm.
Mas eu tô falando assim, é que o eu acho que a comparação com o Guia do Mochileiro...
Não, de nonsense de humor, não de nonsense de lógica.
Nem muito de nonsense de humor.
Ok, mas, então, mas é isso que eu tô querendo dizer, outro tipo de nonsense.
Ah, claro, eu entendi.
Mas... é, e isso pra mim tem a ver, por exemplo, com um motivo que eu, por exemplo, não gostei do Viagem ao Centro da Terra. O Viagem ao Centro da Terra exige o tempo todo, calma aí, uma explicação de por que as coisas acontecem pra fazer o leitor acreditar. O Alice não se preocupa em absoluto com isso. Você não precisa acreditar, você não precisa ter um motivo pelo qual aquilo deveria fazer sentido. É justamente o oposto. O Viagem ao Centro da Terra, cada vez que ele vai te falar uma coisa impossível, ele tenta te fazer acreditar no impossível. O Carol não tenta te fazer acreditar no impossível. É impossível, mas está acontecendo e pronto. E é isso, eu gosto por causa disso. Eu li muito rápido da primeira vez, eu li muito rápido da segunda vez, eu li muito rápido da décima, quinta vez. E de vez em quando, quando eu estou entediada e quero fazer alguma coisa, eu abro ele aleatoriamente, leio qualquer capítulo só pra
mim. Qualquer um faz sentido, isolado.
No mundo com internet.
Porque eu gosto dos diálogos.
Esse aqui é o que eu tenho duas.
Mas é isso,
agora eu de mãe, joga o livro da Alice pra mim.
Li muito rápido da sua quinta vez, antes de me resgatarem.
Não, eu gosto. Não sei se ou você gosta ou não, não tem jeito.
Uhum.
Não gosto de Alice porque não faz sentido, não gosto de nonsense, acabou. É simples.
Não, então, mas por isso que a gente tem... Eu, pelo menos, tenho tanto trabalho em criticar o Alice, porque...
Você gosta de nonsense.
Exatamente, eu não gosto de Alice.
Você gosta de nonsense com humor.
Não necessariamente, ele fala de um nonsense bom. É isso que ele quer dizer.
Não, por exemplo, dois caras ficaram famosos na época, o Lewis Carroll e um outro cara aí, e os dois escreviam nonsense, os dois são considerados os caras que deram maior origem ao nonsense, só que eles eram muito diferentes entre si. E depois teve um outro escritor, tipo, Pablo Neruda, sabe? Que aí ele tava escrevendo o nonsense e falou assim que podia ser de diversas formas. Nonsense não é sempre de uma forma. E eu não gosto. Você
não gosta da forma que o Lewis Carroll faz.
Exatamente.
Ok.
É.
Porque no caso do Lewis Carroll, chega muito absurdo. Coisas desconexas, então, coisas falantes.
Eu gosto do absurdo.
Tá, você já disse isso milhares
de vezes. Não, mas essa ideia é,
eu
por
sei,
exemplo,
eu sei.
Eu gosto de todo tipo de história relacionada com coisas de sonhos. Por isso que eu gosto do História Sem Fim, por isso que eu gosto do Peter Pan, por isso que eu gosto de Changeling, do RPG.
Não, mas coisas de sonhos você quer dizer com fantasia, não coisas de sonhos com, tipo, eu estou sonhando, que maluquice. Tipo,
coisas de sonho com fantasia. É, não de sonhos, tipo, estou sonhando que estou matando um monte de gente.
Não,
é, tipo, sonho eu não falo.
Não, não é sonho,
mas
fantasia,
sonho, sonho onírico.
Uhum.
Sabe?
Você gosta de Sandman?
Então, eu não tô de Sandman, eu preciso
Sandman
ler.
É legal.
Eu acho que eu ia gostar, talvez.
Então, mas é que tá, eu gosto de Sandman. Já não sou muito fã.
Sandman é um negócio que é assim, não faz sentido... A situação em que ele está, mas as histórias são interessantes.
Bom, mas tudo bem.
Vocês
já entenderam, né, ouvintes? Vocês vão amar ou odiar o Lewis Carroll. É sempre assim. Mas,
sei lá, vai ver, tem algum ouvinte que está no meio termo, gosta.
Não, eu não conheço ninguém que goste mais, tipo assim. Ou as pessoas não gostam, ou elas gostam bastante. É difícil alguém que coloca o Alice, por exemplo, no mesmo lugar que está o Menino do Pijama Listrado, sabe? De um livro razoável. As pessoas ou realmente não gostam ou gostam bastante. Então, eu acho que talvez os ouvintes possam ter tido uma ideia de acordo com as coisas que eles costumam gostar, se eles vão gostar ou não. Mas se vocês tiverem dúvidas, se aventurem a fazer uma leitura de um capítulo. Se vocês gostarem de um capítulo, provavelmente gostarão.
Eu gosto só no sentido de que, puxa, ele teve muito trabalho, coitado. Mas...
Vai, vamos falar qual é o próximo livro. Vocês decidiram, então, qual vai ser o livro do Bernard Cornwell que a gente vai ler?
Espera, e se nós não lêssemos Bernard Cornwell? Pegássemos Fora da Lei, do Angus Donald. Muito bom o livro também, curtinho, 330 páginas.
Ah, não, tá caro.
Bernard...
R$30.
Ó, a gente até...
Porque já tem outro.
A gente abre a mão de ler o Tolkien agora... Pra ler um Bernard Cornwell que vocês clamaram.
Ah, então qualquer um,
vocês,
quase todos.
Vocês,
é que acho que o Eric está fascinado.
Vocês clamaram pelo Bernard Cornwell. E a gente decidiu que ia ser um capítulo muito
Eu futuro. Acho que tem que ser o Rei do Inverno.
Rei do Inverno, pode ser.
Não. O público clama.
Não.
Porque...
Eu me recuso a ler de novo.
Três cópias.
Eu aceito qualquer Bernard Cornwell, exceto um que eu já tenha lido.
Por quê?
Não. Porque eu não quero ler outro Bernard Cornwell. É um livro muito grande pra ler de novo.
Então,
eu não quero ler pela segunda vez.
É um livro muito grande para ler de novo.
É, eu não quero gastar todo esse tempo para ler um livro que eu já li. Eu prefiro gastar esse tempo para ler um livro que eu já li.
Então por que você lê Alice?
Porque é por isso. E o Bernard Cornwell não.
Virar ainda.
Não é melhor.
Vai virar.
Não, mas agora. A gente pode estar com assim curto.
Tudo bem, então as pessoas já estão a
então,
parte.
Então, quando você tiver dado uma nota,
porque eu não quero ver o Rei do Inverno de novo.
Agora.
Nunca.
Mas olha.
Não, a gente vai ler ele. Não.
Tá bom, onde é que a gente for fazer o Rei do Inverno, você faz a pauta e eu só comento assim, eu não preciso ler ele de novo. Tá?
Agora, o Rei do Inverno é mil vezes melhor do que o Azucur.
É.
Nossa, então eu acho que Bernard Cornwell não vai entrar pra minha lista de autores favoritos.
Sim, que não.
Porque eu gostei do Rei do Inverno, mas não gostei tanto assim.
Então o próximo livro vai ser o Azencourt, Bernard Cornwell.
Tá, vou começar a ler de novo.
E quem quiser ler o Rei do Inverno tem que fazer a pauta pra mim.
Ah.
Eu vou preparar já.
Ó,
chegou o fim.
Então obrigada, ouvinte.
Tchau.
Até a próxima, tchau.
Tchau.